Yeah! Olha para ele! 20 episódios de seguida, 20 semanas! O episódio da semana passada foi uma merda, mas não vamos falar sobre isso, porque eu estou a bater mal sobre isso e não quero falar sobre isso, nem abrir as estatísticas do Anchor, porque fica-me a sentir mal com os episódios! Mais um pré-genérico, como é que estão? Bem, não? E obrigado por perguntarem desse lado. Também está tudo bem por aqui. Posso aqui já dizer, então, que não há pré-genérico, não há pré-genérico, não há piada, não é? Porque agosto está a ser complicado atuar, pá. Também vou dizer esta aqui, não é? Que eu esta semana acho que vou conseguir, e aí posso tentar testar as duas piadas do episódio passado e a deste, se bem que eu estou aqui a preparar um momento de giro. Foda-se, aprenda a falar, pá. Estou a preparar um momento de giro, ok? Só que depois, nas últimas 2 semanas de agosto, eu não sei bem, pá, também estou a pensar, ir de férias, com vocês todos, não é? Agora, o podcast mantém-se intacto, que vou continuar com todas as coisas, porque é exigência, malta, exigência. E nesta nota de exigência, entramos com o genérico para um bom 20º episódio. Até já. Cá estamos, 6 de agosto, domingo, 11h14 da noite, em casa desta vez. Como é que vocês estão? Episódio 20 da Noite Mata. Espero que estejam bem, pá. Aqui no bom calor de agosto, os outros podcasts param, o nosso nunca para. A Noite Mata continua, prevalece, acima de tudo. Como é que estão, parceiros? Pá, cheguei agora à casa, tá, já está aquela caloranga, não é? Já está, pá. Que acho que até escrevi aí numa descrição qualquer de um episódio de. Epá, está aquele calor que agora à noite já não dá para estar em Lisboa. Com estas casas de. Bem, porra, que casas de. Oh, rapá, o homem que falta palavras, pá. De. Não é barro, pá. Como é que se diz aquele barro? Argila, pá. Casas de argila. Foda-se, que péssimo isolamento, não é? Eu estou aqui, estou. Que suadeira, pá. Que homem suadeira, exatamente. Pá, eu vim agora de carro para casa. Eu não sei se vocês têm acesso a esta informação. Agora, eu, feito burro, eu achava que os semáforos aqui em Lisboa têm aquela camarazinha. Vocês estão a par, não? Quando param ali no semáforo no vermelho, que é uma câmara que é tipo. Pá, eu agora que sei é um sensor de movimento. Ok? Eu achava que vocês não podiam ultrapassar um vermelho porque senão tirava. Aquilo, pá, aquilo meio que dava uma flechada, não é? Pá, vim a descobrir que aquilo é só um sensor de movimento, não, nem sei bem para que é que serve. Então dá para ultrapassar vermelhos em Lisboa. Bem. Que condução perigosa! O que é que temos aqui de temas da semana, parceiros? Pá, impossível não falar na JMJ, não é? Se bem que eu tenho aqui ângulos completamente diferentes, eu nem quero falar sobre isso. Eu não tenho visto nada, pronto. Eu não ligo a televisão, vou para a SIC Notícias ou para a CMTV, não vou, pá. É muito raro estar informado até sobre o mundo. O que é que eu tenho a dizer disto aqui? É. Pá, eu hoje. E à tarde, pronto, eu também estou sempre a sair de casa, não é? Saí de casa, estava pegando o carro e eu tenho um Burger King ao pé de casa, ok? Pá, e estavam 7 ou 8 jovens das Jornadas Mundiais da Juventude que também me fritam logo, porque isto é domingo. E eu pensei, então eles não estão lá todos no Parque Tejo, ali para a missa. Não. Eu tive que ir até Massamá. E estavam lá gajos da Jornada Mundiais da Juventude também. Há malta que cagou na missa, né, do domingo, do Papa. Que até, também essa é outra, mas deixa-me contar isto primeiro. E estavam 7 ou 8 gajos lá com a merda da bandeira do México. Estavam aí todos com a bandeira do México, né? E o gajo estava sentado no chão, mesmo aquele pós-refeição de Burger King. Eram, pá, é o quê? Tipo 3h30? Ou seja, meio de refeição de ressaca. Com um cigarro de enrola. Mesmo a fumar a dar bafadas para cima, cabeça para cima. De ressacado. Ou seja, eu sei que é de ressacado porque eu já estive aí. E eu estava no carro e pensei, também bafava esse night. Bafava um dos meus, não é? Não ia de enrola de Amberleaf. Mas ia fumar um dos meus e até estava aí contigo. E o que me faz pensar que é, claro que isto aqui é meio uma viagem de finalistas. De malta que é católica, que não pode ir para a Calpe, não é? E uma viagem de finalistas gigante, porque é o mundo inteiro. Ou seja, claro que isto não é malta que só está aqui para mandar três Pai Nossos e três Ave Marias e depois se andar para o Uruguai. Isto não é isto que está a passar, não é? Há aí malta que vem aí, pouco nedo, que isto é mesmo assim. E para ir aproveitar com outros jovens, pá, para Fanites e para a noite e estar em diversão. Porque esta malta está toda aos berros e eu não percebo. Pá, é isso. Agora percebo. Mas. Está tudo aos berros aqui em Lisboa. Eu só apanho aqui 2 dias, né? Mas eles estão aos berros e eu não sei bem porquê. É berros de hype, não é? É berros de let's fucking go! Jesus! Jesus! E eu nem estou a dizer de televisão, vocês não ligam assim notícias, está uma gaja. Pronto, e estamos aqui no Parque Rio Tejo e está tipo. Pá, isso é tipo é câmaras de televisão, percebe-se? Eu estou a dizer na rua. Vocês passam por gajos na rua, eles estão sempre aos berros. E não é cantar. Criado pela mão de Jesus, eu vou. Não, é tipo, é mesmo. Daí também se perceber o techno e o Alls que anda aí de Jesus, não é? My brother Jesus. Agora, também me irritou um bocadinho que é, ou seja, eu estou aqui a justificar a jornada das mulheres da juventude. Ou seja, faz-me sentido este cenário de viagem de finalistas de Eucaristia, né? Viagens finalistas de Hóstia. De Hóstia. E portanto, podemos falar assim um pouquinho. Viagens de finalistas de Hóstia. E também faz um pouco de sentido. Agora parecia há venezuelanos que. Tinha uma rapariga que era venezuelana que trabalhava lá na guarda na. Epá, foda-se, sabem esta que é? Eu agora só sei dizer Daza Doce. Mas Daza Doce foi o nome que eles mudaram só no último ano. E aquela pastelaria teve o mesmo nome durante 10 anos e eu recusei-me a chamar Daza Doce. Porque é tipo, sempre chamou, e agora lembrei-me, Eurolatina. E aí já agora faz sentido, claro, venezuelana, Eurolatina. Ai, é bem, nunca fiz esta associação. Foda-se, estão a ver aqueles burros que não sabem que o campo. Campo Grande, que entre campos, chama-se Entre Campos porque é entre o Campo Grande e o Campo Pequeno. Pá, eu demorei muito tempo para perceber essa também. Burro, que burro da sociedade. Pá, vi stories, principalmente hoje, do Papa, daquela frase do Papa de. Como é que era a puta da frase? Pá, deixa-me lá ver essa merda. A única altura que se pode andar de cima para baixo é para dar a mão a ajudar e levantar. Para ajudar a levantar, pronto. E agora, irritou-me. Irritou-me porque, já que estou aqui a dar benessa JMJ, também estou a cascar aqui no Papa, que é isto é uma frase banal, pá. Dalai Lama type shit, não é? Tipo, é uma frase. Eu podia dizer essa frase e ninguém metia em stories. Pá, imaginem, eu tipo, todo branco. Por mais que a vida te manda abaixo, o último a levantar é quem sorri sempre. Que é aquela mistura clássica de quatro provérbios. Pá, é uma. Só porque é o Papa. O Papa devia estar a fazer mais do que isto, pá, de comandar estas barras, não é? E mandou uma barra no outro dia de transexualidade, que não ouvi, não sei bem o que é que ia dizer, portanto não posso apoiar. Pá, não ouvi, não sei, não estou a par notícias. Eu não estou a par notícias nenhumas, malta. Agora, lembrei-me de um conceito que podia ser muito agir, pá, que é, está aí a bater a cena dos aliens, não é? Que foram, pronto, foi descoberto um corpo não humano, ou tipo o gajo admitiu em congresso, ou no Senado, pá, pronto, outra vez, puto, desforme de cabeça que não sei conceitos. E admito isso aí, que se encontrou um corpo não humano. Não era hilariante, tipo, se os aliens tivessem que vir à Terra agora para manifestarem que existem, e aqui falando mais concretamente numa prova em que eles tinham que, pá, meio quase como retaliação, ok? Tentar sequestro de alguém, pá, nós aqui é que mandamos. Uma das pessoas no mundo é o Papa. É, não é? Não era hilariante os aliens virem a Moscavide roubar o Papa, pá? Ai, pá, foda-se. Delicioso, não é? Mesmo há filme nojento, tipo, descer e aquele raio verde e o Papa, tipo, Santíssima Trindade. E toda a gente, não. Tipo, meio, tipo, ao mesmo tempo, é Deus que está lá o Papa. Não é? Agora, Deus era um gajo verde, pá. Que só dizia fosse todo elétrico, pá, desculpem, não queria também estar tão elétrico, não é? Mas é o que é. Olha, seguimos aí então para uma novidade que eu tenho para vocês, que é, eu criei o meu canal do YouTube, só que eu estou a fazer um conceito diferente, que é áudios no YouTube, porque pá, é o que é, né? É o formato que nós já estamos habituados também. Portanto, já sabem, põem aí com estrelas e eu sei o meu primeiro áudio do YouTube que eu tenho para vos mostrar e partilhem com os vossos amigos. Até já. Como é que é, maltinha? Daqui André Paintry, mais um áudio, estamos na fase, vocês já sabem, áudio todos os dias para o YouTube. Fase de áudio todos os dias e hoje um áudio muito especial. Hoje vou levar um amigo meu a reagir ao meu carro. Venham comigo. One eternity later. Cá estamos, maltinha. Estamos aqui com o Rui. Rui, como é que estás a sentir? Porra, estou mega curioso. Estou mesmo mega curioso. Tapa os olhos, Rui. Isso, tapa os olhos. Anda. Isso, anda, pera. Tá. Que é isto, mano? Tá louco, não tá? Mano, tá tudo fodido o carro, mano. Capotaste, mano. Já, na A5. Estava a passar uma Pai, estava mesmo a dizer, isto tem que ser uma gaja. Olho para um lado, era uma velha. Olho para a frente do caminhão, capotei e fui parar a Monsanto.
Mano, que é, mano? Só tu, mano. Só tu, mano. Só tu para fazer estas, mano. Fogo, estás muito louco, mano. Mano, já sabes como é que é, mano. Já sabem, malta. Estrelas no canal. Voltamos para a semana e fui. Obrigado. E cá estamos, e segundo o Salmo número 20 da Noite Mata, esta segunda parte é parte do conceito. E qual é que é o conceito desta semana? Religião. E eu não quero versar sobre os mesmos temas. Acompanha, mais que isto pode ser giro. Que é, eu não sou religioso, né? Agora, eu posso justificar de alguma maneira que é, eu tenho algum espiritualismo que vem de eu acreditar em alguma coisa que justifica algumas coisas que eu não percebo. Pá, que não é as notícias, né? Vai mais o universo, né? E aí eu consigo tipo, ter um bocado essa vertente. Mas a vertente mais religiosa, de fé associada ao catolicismo, por exemplo, é algo que para mim não faz muito sentido racionalmente. Porque pá, não consigo justificar a cena da Bíblia e da adoração a Jesus e Deus e pá, e Santíssima Trindade e pá, essas merdas nunca me entraram muito bem, né? Nunca percebi. Mas eu percebo. E percebo, quer dizer, percebo quem seja e percebo ainda mais quem tenha. Olha. Então, estás a... Quem a vida lhe deu justificações para ser mais ainda, que é o caso do meu pai. Onde eu não quero entrar tipo, em ultra detalhes, mas quero-vos contar esta história para vocês perceberem este caminho. Não é? O meu pai vivia na casa da minha avó, como todos os vossos pais, acho. E era uma casa daquelas tipo quinta, antiga, ok? E o chão dessa quinta, e vivia, imagina, vivia com os irmãos dele, que são alguns ainda, o chão da casa era aquelas ripas de madeira que tinha um espaço entre as ripas, que havia espaço, conseguias ver quase a divisão de baixo, que neste caso a divisão de baixo, por baixo da sala, era a adega. E o meu tio, a brincarem lá com uma boneca, deixaram cair a boneca nesse espaço das ripas, e caiu para baixo, para a adega, para cima de paga. E pronto, e estavam lá Jesus deitado e foi assim. Yeah, por isto era Natal e foi assim que o meu pai acredita. Não. E o meu tio, miúdos, acendeu um fósforo e foi com o fósforo por baixo da ripa para tentar ver onde é que estava a boneca. Só que assim que vai, pá, não se apercebeu, né, miúdo, o fósforo queimou-lhe a mão, ele deixa cair o fósforo por estar a queimar, cai nas pagas e arde a casa toda. Uma tragédia, não é? Imediatamente após essa tragédia, o que ocorreu como solução, ali breve, era que havia uma madre, vou chamar-lhe, imaginem, Madre Costa. Vocês não sabem, não sabem o que é o conceito de uma madre. Mas naquela altura havia madres espalhadas pelas aldeias que ajudavam pessoas e neste caso, tipo, quando eras quando aconteceu uma tragédia destas, davam guarida. Pá, que excelente palavra, não é? Davam guarida e foi o caso. Deram guarida à família do meu pai. O meu pai ficou lá a dormir, imagina, durante 3 ou 4 meses. Depois há aqui detalhes que são deliciosos, mas não vale a pena contar porque, pá, privado e não vamos por aí. Então o meu pai e a família dele ficam lá, imagina, 3 ou 4 meses, que é a minha família. E a família dele, a dele. Ficaram lá para aí 3 ou 4 meses, conseguiu-se reconstituir a casa de novo, não é? E a partir daí voltaram para a casa deles, e o meu pai com 12, 13 anos começou logo a trabalhar, para trazer também sustento para a casa, não é? E o meu pai vivia numa aldeia, perto da guarda, imaginem, perto de carro a 15 minutos, ia para a guarda todos os dias a pé, que é aquele clássico de sketch de comédia de merda, de os pais a dizer, eu na altura ia para a escola a pé, pronto, já, estas merdas. Já. Ia a pé, mas neste caso nem ia para a escola, o meu pai foi trabalhar para uma mecânica. O que é que o meu pai fazia? Tinha aquelas pastilhas de antigelo. Então o meu pai andava pela rua, na guarda, cedo de manhã, tipo 7, 8 da manhã. Pá, uma brisa, uma puta de uma brisa. Com os vidros cheios de gelo, malta a tentar descongelar o vidro, e o meu pai ia lá, ui, você precisa desta pastilha, e começava a vender caixas dessas, não é? Daí foi para, imaginem, café, do café foi para presidente da Desportiva da Guarda, que chegou à 2ª Divisão Nacional, ok? E depois daí, tipo, outros caminhos e lojas e não sei o quê. E eles viviam numa casa na Guarda, e o meu pai, nessa altura, conseguiu chegar a um ponto onde comprou um terreno para construir a casa dele, tipo, onde ainda hoje vive. E o meu pai, imagina, vivia lá com a minha mãe, com o meu irmão, e eu já só vivi nesta casa nova. Eu nunca vivi noutra casa. Então, quando começaram a construir o terreno e a construir a casa de raiz, que foi um processo, imagina, de um ano e meio, pá, foi um processo longo, não sei o quê, e quando estão a meter, nos últimos dias, quando se está quase a fazer a mudança para aquela casa, para a casa nova, era uma praceta, onde o meu pai estava a construir os terrenos, relativamente recente, quase toda a gente estava a construir as casas. Então, aquela praceta ainda não tinha nome. Mas como havia tantas habitações a serem construídas, fez sentido dar nome à praceta. Então a Câmara foi lá uma vez, já em processo de mudança para esta casa, a dar o nome à praceta, meter aquela tableta tipo praceta, a dar o um nome, pronto, a dar um naming, né? E o meu pai, quando viu o homem da Câmara, tipo meio a pregar aquela tableta, foi lá, tipo, olha, isto vai ser o nome da minha rua, da minha casa para sempre, deixa-me ver o que é. E a praceta chamava-se Praceta Madre Costa. E o meu pai, aquilo bateu-me de uma maneira, não é? Nem imagino. É uma coincidência gigante de vida. E para ele ainda justificou-me mais ainda, já era católico, porque lá está a madre naquela altura, quase que passou esses valores. Foi quase a mais camada, já tinha morrido até. Ou seja, mais um, tipo, mais um peso extra de coincidência de vida e eu estou aqui e todo o meu caminho foi justificado. E eu estou agora com a minha casa e tudo faz sentido. Tudo faz um full circle gigante. E pá, e claro que o meu pai desde aí católico, pá, não vai à missa, não é? Mas católico, não é mesmo? E claro que para ele este caminho é totalmente justificado. Eu, para mim, pensem que eu quando estava no, pá, naquela cena da catequese, estava o catequista e tinha aquele adjunto, que eu nem sei bem como é que chama, não sei se isto é comum ou não, mas no meu caso era o professor Sapo. Eu tranquei o professor Sapo na casa de banho e fui expulso antes do crisma. Portanto, pensem a dualidade de vidas. Para o meu pai, para mim, o meu pai ter tido esta vida foi tipo há 150 anos atrás, nem faz bem sentido, né? Porque eu cresci num meio completamente diferente. E claro que eu estou até amargurado com o catolicismo, porque toda. Pá, nunca. Para mim, sempre achei aquilo uma seca do caralho, né? Depois fiquei puto de estúpido. Claro que fui estúpido, claro que foi um comportamento estúpido. E claro que daí também a amargura. Mas claro que para mim, ainda por cima, hoje em dia, pouco se justifica a racionalidade por trás do catolicismo. E de repente estou a usar tipo vocabulário. Mas consigo muito mais facilmente compreender o caminho do meu pai e perceber que se estivesse na posição dele, se calhar também quase que acreditava numa cena de meu, isto é a vida que me está a dar sinais e tudo está a fazer sentido e é este caminho que eu tenho que seguir. Que é quase o que eu acabo por fazer de uma maneira diferente, que é, acho que todos temos síndromes, assim, meio esmarados, né? E um dos síndromes que eu tenho, que eu tento não muito alimentá-lo, é de querer que a minha vida faça sentido e eu querer ter a minha posição de, pá, quase até de carreira, não é? De construir a minha carreira e das coisas correrem bem. E se algum dia correrem bem, eu poder dizer, fiz tudo bem e tudo fazia sentido e ainda bem que fiz estas cenas. E acabo por dar essa justificação a mim próprio. O que acaba por ser um endeusamento de mim próprio. Isto é ridículo, não é? Ao menos o meu pai entrega isto a outra pessoa. É tipo, pá, foste tu. Foste tu que meteste aqui, foste tu que me, tipo, não há bem destino, tu é que meteste aqui nos caminhos e eu fiz o teu caminho. E é ridículo, pá, eu nem tinha esta conclusão como tema, vou ser sincero. Mas é ridículo agora perceber que eu, para mim, numa analogia completamente diferente e pá, vamos ser sinceros, sendo criado com muito mais facilidade do que o meu pai teve, né? Eu quase que deposito esse caminho para mim próprio e para a minha cabeça. Em que eu defino na minha cabeça o meu caminho e se as coisas correrem bem. Eu tinha razão. Bem crazy, não é? É não alimentar, não é? É tipo, é só, pá, faz só as cenas e depois as cenas correrem bem não foi por tua causa. Foi, quer dizer, também foi por tua causa, mas porque as coisas passam aquelas 10% luck, 50% pain and 100% reasons to remember. É mesmo isso, né? É uma divisão de percentagens. Não metas a 100% de percentagem para ti. É pá, sim, pronto, tinha esta história para contar, gostava muito de contar com mais detalhes, mas também não quero estar a invasão de privacidade de Praceta Madre Costa. E assim seguimos também, não é? Seguimos ir para uma cadenciação de palavras, deixa eu ver o que é que aqui tenho. Vamos lá então. Um copinho de água à frente, começamos com água. Água, vamos para térmitas. Pestanas. Piercing. Tómbola, já fiz isso outra vez. Totoloto. Campestre, cabra, viagem, cinzento. Ui. Estamos ali de início com, não é? Com coisa, não sei o quê, cabra, viagem. Pá, vou uma destas e já venho, no fundo. Já venho, já. Oceano Pacífico. Bem, vamos aqui numa viagem, pá. E a palavra não é viagem, a palavra é cabra. Mas venham comigo, ok? Vamos lá, então. Okay. Era uma vez um jovem de casal de agricultores, o Pedro e a Tatiana. E o Pedro tinha tirado o curso em agronomia e sempre quis ser agricultor, porque o pai dele já era agricultor, pai esse que morreu nos braços quando ele tinha apenas 17 anos e me disse a seguinte frase enquanto morria: "Ai Pedro, o que eu gostava mesmo é que tu fosses agricultor jovem." E ele decidiu: "Eu vou ser agricultor jovem." E começou por onde todos os agricultores jovens começam: cultivação de gado. Ele tinha apenas 35 cabras. Só que havia uma cabra muito especial, a Pietra. A Pietra era uma cabra que era domesticada. Ela vivia em casa com eles. Ela até chegava a comer em casa, chegava até a ver as notícias com eles juntos, com o Pedro e com a Tatiana. E houve um dia que a Pietra acordou no meio das outras 34 cabras e percebeu: "Uau, eu ganhei racionalidade. Eu sou um animal racional, sou quase como um ser humano." Mas nenhuma das outras cabras a entendia. Ela tentou comunicar com as outras cabras: "Malta, vocês também conseguem falar como eu?" E ninguém conseguia dizer nada. E ela percebeu: "Não acredito." Sentiu-se isolada, sentiu-se sozinha num mundo de cabras, onde ela tinha visto uma vez nas notícias que havia mais cabras que homens no mundo. Mas ainda assim ela era a única cabra que tinha racionalidade. Pelo menos era a única cabra que ela tinha racionalidade, que ela sabia, que ela conhecia. Então o que é que ela fez? Planeou fugir e fugiu. Porque lá está, tendo racionalidade, também envolve teres técnicas e métodos para poderes desaparecer e para poderes fugir. Então ela saltou uma cancela e fugiu. Fugiu dali do bairro de Sesimbra, quando era o Pedro e Tatiana, e caminhou sozinha. Às vezes escondia-se em esquinas. A única maneira de consumir era através de lixo, não é? De caixotes de lixo e alimentos que deixavam para outras pessoas. Só que havia um dia que ela estava numa esquina e ao longe havia outra cabra, sozinha também. E a outra cabra era muito específica. Tinha um traço preto na testa. E ela percebeu: "Há uma coisa que se passa aqui." E assim que a outra cabra também a viu a ela, a outra cabra começou a correr e ela nunca mais a viu. "Eu não acredito, tenho que encontrar." E no meio desta jornada, houve um dia, ali perto da Misarela, que ela vê a cabra, passado 15 anos. Consegue apanhar por trás e diz: "Eu não acredito, eu sei que tu também sabes. Diz-me alguma coisa." E a outra cabra virou-se para ela e disse: "Mê!" Ah, bom, pá. Porque pensem, eu no fundo estou só a enganar a vocês, pá. Eu nunca na vida vou fazer isto. Eu nunca na vida vou fazer isto em palco. Mais certo é não atuar esta semana. Então já agora aproveitei. Aproveitei a oportunidade para vos enganar a vocês, pá. Pá, que bom, pá. E na cima meio de improviso, pá. Giro. E cá estamos, é mais um episódio. Mais um episódio, episódio 20. Desculpem a piada longa. Pá, e como fizeste, também vos vou descansar do pedido de estrelas habitual, né? Não descansando e ainda assim pedindo de qualquer das maneiras, porque estou a referir, então se estou a referir, estou a relembrar e não me dá uma lembrança. Malta, quem está de férias, boas férias. Quem não está, seguimos aí juntos. Para a semana temos outro episódio. Até à próxima segunda. E já sabem, beijinhos.